Antes você estava só, mas a partir de agora está
mal acompanhado.
Mal falado.
Sim, está começando mais um Mal Acompanhado. E hoje eu serei o orelha desse programa. Não vou falar nada, só vou ouvir. Bom dia, Mary Jo.
Bom dia, Mal. Bom dia, Vitinho. Estamos prontos para fazer com que você vire novamente um apaixonado pelo BBB.
Eu quero ver, hein? Bom dia, Vidani.
Bom dia, Maurício. Bom dia, Mary Jo. Bom dia, Paulo Ricardo. Bom dia, Nação Big Brother. Bom dia, Thiago Leifert, SBT.
Nossa,
bom dia a todo mundo.
Ah, parece que a gente tá vivendo o mundo invertido, nossa, né? Boni, Thiago Leifert, SBT.
Pois é.
Tá tudo ao contrário agora. A música do Big Brother mudou, gente?
Não.
Ainda é a mesma?
Mesmo?
Não tem uma versão.
É outra
nova.
Versão de vida real.
Não, não,
né?
Sim.
Sempre
isso
uma
que
versão
eu tô perguntando.
Nova.
Tem uma versão agora 2025.
Inclusive, a versão que eu mais gosto é Mary Jo Vidani Mal. Ser ou não ser, né?
Gostei.
Toca um trechinho aí da música, o Tug Bezerra, pra me ambientar.
Gostei que o Mal, ele não tem, ele tá com a preguiça de procurar no YouTube, aí ele vai ouvir a música quando ele estiver revisando o programa, que o Doug vai ter botado o trechinho, né? Ah, ouvi.
Não, mas é, assim eu já ouço quando eu revisar, entendeu? Já não preciso fazer essa abertura.
Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra ver? Sim, querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer.
Acorda, menina, vem cá!
Acorda, cara!
Ai, amiguinha!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia, o caralho!
Viu, bonitinha?
Ah, aproveitando, bom dia, me lembrou de uma coisa, Vidani, acho que você não colocou na pauta.
Não tá, mas eu também lembrei.
Né?
Caraca,
eu ouvi a voz dela aí, da nossa musa,
nossa.
E lembrei que essa semana ela tava putaça, disse que vai processar todo mundo, Mary Jo, porque acho que saiu uma nota no UOL dizendo que ela ia acabar o programa dela, né, Mas Você.
Ó, só pra explicar, pro Maurício tá falando em mistério, em idiomas misteriosos, estou falando de Ana Maria Braga
não, falei,
e Mais Você,
Mas
né?
Você, vai acabar o programa dela, Mas Você. O pessoal já sabe o que é.
É que você não falou que era ela.
Não, mas porra, é o programa de quem? Do Louro José?
Inclusive, seguidor nosso, ouvinte nosso, me mandando. Olha aqui, Mary Jo. Eu falei, mas será mesmo? Aí começou a me mandar de tudo quanto é lugar.
Te mandou a notícia.
A notícia. E eu duvidei muito. E ela realmente ficou brava, né? E com razão.
Ficou, né?
Ficou
brava.
Uma coisa que é verdade é que ela vai apresentar um reality à noite de cozinha, né? De culinária. Ah, ela
maneiro,
vai apresentar.
Maneiro, muito bom.
Ela merece toda a felicidade do mundo, Maria Marina.
Ela incrível. A gente já falou aqui no programa, ela tá no panteão da televisão brasileira, onde estavam Jô Soares, Silvio Santos, esse panteão é Faustão. A Ana Maria Braga é desse calibre de apresentadora,
cara. E além
cara. Então,
disso,
assim,
é gamer também, Vidani.
Gamer, namorou o jogador de futebol Roberto Carlos.
Jura? Né?
Nossa, quando foi
sim,
isso?
Sim, lá em
Nossa,
2003.
Nossa, essa daí é uma
maravilha, tá vendo? Não é que você lembrava disso, Maria Jo?
Eu não, nunca soube dessa história.
Caraca.
Era bem namorada. A Ana Maria Braga namorou
era
o Roberto Carlos.
Tá? Eu acho ótimo isso, acho maravilhoso.
Ó, o tema do Big Brother, não tenho preguiça de procurar, mas essa notícia eu vou procurar aqui.
É, as coxas de Roberto Carlos já foram de Ana Maria Braga.
Olha aí.
É, rapaz. Aí, matéria de 2005. Ana Maria Braga pode estar vivendo romance com o jogador Roberto Carlos, coisa que o Cicinho confirmou em 2023, inclusive.
Nossa, estamos voltando no tempo.
Essa mínima ideia de quem seja Cicinho.
Cicinho é do São Paulo, né?
Ah, tá.
Isso, São Paulo, do Real Madrid, jogou a Copa 2006.
Maria, Mary Jo. Que ignorância futebolística, Mary Jo.
É, tudo bem, tudo. Mas bem lembrado, Maurício, sobre Ana Maria Braga e essa revolta dela no Mais Você. Até porque a fofoca começou sendo: vai sair Ana Maria, vai entrar Eliana pra comandar o Mais Você. E aí depois foi: vai acabar o Mais Você.
Eliana tá no Masked Singer, né?
É,
isso, é. Não. Mas Eliana, estão tentando encaixar ela também, né? Porque tá difícil encaixar a Eliana até agora, né?
Não, mas é, eu acho que é aquela prova. A Globo sempre faz isso, né? Ela pega um medalhão e aí encaixa eles em programas avulsos e depois. depois faz um projetão com ele e tal. Eu acho que é o ciclo.
É que a Eliana, ela, eu acho que ela se daria bem num programa como Encontro, por exemplo, ou É de Casa, né, tudo mais.
Um porque... programa de entrevista também, você não acha?
Será que ela comandando uma entrevista como um talk show, assim, eu não sei não, eu acho que numa entrevista como é o Encontro ali, de receber convidados e tal, de variedades, eu acho que ela se dá melhor.
Você acha que Patrícia Poeta saindo e ela entrando não é um pouco arriscado, não?
Eu não sou o maior fã da Patrícia Poeta, do carisma dela, não.
Eu sei.
Sim, não sou o maior fã, não. E eu acho que a Eliana seria... Eu não acho que é tão arriscado, não. Sinceramente, de tempo de TV, apresentadora, Eliana...
É. Alô, Globo.
A Eliana devora ela. A Patrícia Poeta, o lance dela é que ela é jornalista mesmo, né? Então, assim, tem esse lance de fazer, talvez... as perguntas mais elaboradas e tal, mas...
É, mas até o Encontro não é muito entrevista, né? Mas o que você falou é verdade. É,
bate-papo.
Né? É o bate-papo ali, recebe uma banda, o meu irmão, recebe o Brulé.
É. Conversa com o Brulé. O Brulé já foi lá.
Duas vezes.
Foi, eu mais de uma vez, né?
Caraca, é sócio.
Tá virando sócio.
Pois é, pois é. Ó, mas pra começar o dia de hoje, lembrar que é 23 de janeiro, Dia Mundial da Liberdade, esse termo tão corrompido nos últimos anos, né? A liberdade.
É, pois é.
Uma data criada pela ONU, proclamada pela Unesco, e a liberdade é um direito de todos os seres humanos pra realizarem suas próprias escolhas, traçarem seu futuro e determinarem suas opções de vida.
E tivemos uma notícia triste aí essa semana, hein? Ele tava internado... Acabou falecendo, infelizmente, aí o Léo Batista, né, Vidani?
Léo Batista morreu com 92 anos. É aquele negócio, ele até disseram que ele descobriu um câncer num dia anterior e faleceu no seguinte, né?
Ah, é isso? Eu não sabia que era no dia anterior.
Mas assim, gente, aos 92 anos... Pô, é foda, entendeu?
Não, é, nem vale a pena fazer tratamento com 92 anos de câncer, inclusive.
Não, qualquer coisa que você descobre aos 92 anos é difícil de durar muito, né?
Mas então... ele tava bem, porque eu lembro de ter visto ele ainda, acho que no Globo Esporte mesmo, ele deu uma entrevista lá, ele tava super bem, super
É, ele são. Apareceu um pouco agora, porque ele é botafoguense, né? E o Botafogo teve esse ano incrível, do ano passado, então ele voltou a aparecer. Eu, assim, sou suspeito pra falar, o Léo Batista, pra mim, ele é sempre a voz do gol do Fantástico, né? Quando, antes do Tadeu, né? Aquele, no Maracanã, Botafogo faz 1-0. Isso pra mim era, pô, nunca vou esquecer da voz do Léo Batista.
A zebrinha era demais. Muito bom, né?
E o Globo Esporte, assim, né? Antes de dar essa guinada aí pro público mais jovem, né? Era ele que fazia, né?
Era ele o apresentador do Globo Esporte por muitos
tempo,
anos.
Assim. Muito tempo.
É triste, assim, quando essas vozes... Pra gente, né, Mal, que, digo, a Mary Jo também, no lado da TV, mas pra gente que é do também futebol, muito admirador, né? De rádio, do futebol e tudo. Cara, no passado a gente perdeu Antero Greco, por exemplo, o Silvio Luiz, sendo Léo Batista.
Léo Batista tá eternizado. Pra mim, pelo
todos
menos
esses, ele... né? Eu acho que o Silvio Luiz também, o Antero também, mas o Léo Batista, eu até acho bonito, assim, a história de vida do cara, ele viver 92 anos tão bem, né? Tão lúcido, trabalhando tanto, cara, é muito legal. Acho que é uma história de vida pra se celebrar mesmo, ficar só a saudade mesmo, porque, pô...
Acho que ele era funcionário da Globo ainda, inclusive, né?
Aí já não sei se era funcionário, se era aposentadoria, mas teria todo o merecimento se for, mesmo, tomara que tenha sido, né?
Com certeza.
E aí, tem uma fofoca que eu ia botar na pauta, mas ela já foi desmentida, e aí eu achei melhor não botar, que é o
não
caso...
Não botar, mas botando.
É, mas botando aqui nesse comecinho, mas já dizendo que foi desmentido, mas saiu o boato que o Barack Obama estaria tendo um caso com a Jennifer Aniston, que é um boato requentado.
Eu não tinha visto que tinha sido desmentido. Foi desmentido por quem? Pelos dois?
Por ela mesma, por ela mesma. A Michelle Obama tinha sumido e ela apareceu no dia da posse do Trump com uma postagem do Martin Luther King, e tudo, então assim, esse é um boato requentado, já viu, Mary Jo? Parece que no fim do ano passado já disseram isso, que ele tava com caso, e agora que eles estavam, né, separando o casal Obama, e parece que já...
Eu sou bem fã da Jennifer e do Obama, e também da esposa dele.
É, o que eu ia comentar, acho que tem que ter muita coragem pra se separar da Michelle. Você já viu o tamanho do braço da Michelle?
Aí a Jennifer toda pequenininha.
Cara, que medo, eu não, que isso, amor? Nada, não.
Mas eu vou falar pra você que o próprio carisma da Michelle Obama também, né? A família Obama é muito carismática,
muito,
assim,
dos
políticos. Né? Tem fãs do mundo inteiro até hoje, né? Tem muita gente admiradora até hoje.
Isso. Apesar de todo o extermínio que o Obama, né, comandou através dos Estados Unidos, né? Mas assim, fica o carisma.
É foda falar sobre isso, porque parece que eu tô menosprezando o problema. Mas aponte um presidente dos Estados Unidos que não foi
genocida. Não, pois é, mas é justamente porque eu tô comentando. É difícil um presidente presidente dos Estados Unidos, com todo o peso que tem o cargo, né, e todos os crimes que eles cometem, ainda mantém o carisma. É prova de que o cara realmente é carismático, né?
Pois é, cidadãos do mundo todo têm algum tipo de respeito ou carinho por ele, né? Assim, né? E assim, querendo ou não, ele implementou o Obamacare, tem várias coisas que ele colocou nos Estados Unidos que poderiam ter mudado a vida dos americanos pra melhor se tivessem mantido, né?
Inclusive. Já mataram, né?
Pois já é. Mataram. E aí, enfim, até curioso que eu ia falar, Mary Jo, que corrobora com a teoria de ter sido mentira e está desmentida, é porque isso surgiu no dia ou na semana da posse do Trump, né? E o Obama é um dos democratas mais respeitados, etc. É um ataque na moral de um inimigo, adversário político do Trump. Então, faz todo sentido que tenha surgido agora e que seja, de fato, mentira. E acho que nem é uma coisa especulativa. A Jennifer Aniston já chegou a negar isso no fim do ano passado e tal. Não faz muito sentido chover nisso. Inclusive, falando em posse do Trump, não acho que a gente tem que entrar muito nesse assunto e ficar se alongando. Mas teve até o gesto inegável do Elon Musk na posse do Trump.
Horrível. Eu não tenho dúvidas do gesto, né? Ninguém tem. Não é possível.
Pra quem tem dúvida, ele fez duas vezes.
Exatamente. Duas vezes? E não é só a mão esticada, né? Ele fez um Sieg Heil, pra quem não sabe o que é.
Sim, da mão do peito pra cima.
Né? Bater no peito e esticar, exato. Uhum. O gesto é inteiro mesmo, o gesto do Hitler. Então, no mínimo, ele não lembra de onde ele tirou esse gesto, mas ele não inventou. Sendo bem carinhoso que Elon Musk, assim, se quiser ser. Porque na prática ele reproduziu um gesto símbolo, talvez o maior símbolo nazista de gesto, né? Esse ele reproduziu. Então, é uma tragédia e é
maior
um
prelúdio. Maior que isso, só se ele aparecer com uma suástica no braço agora, né?
É um desafio ou é?
Pô, não é desafio nenhum pra ele, porque pra ele não é desafio nenhum. É, não tem dificuldade nenhuma.
Também acho que ele não tem dificuldade nenhuma.
Nenhum.
Exatamente.
É só dar tempo pra ele que já ele aparece aí.
Lamentável.
Mas é isso, né? É o mundo que vivemos.
É, mas... se for procurar aí, o que tem de brasileiro fã desse rapaz, hein? Dois palitos, hein?
Já tô... se eu tivesse Twitter, eu já tava na canta de certas pessoas pra ver o que ele ia falar, mas, né?
E bom que você não tem, Maurício. Eu também não tô mais olhando o Twitter, não.
Não, tá melhor ali. Coisa, gente. Sou contra as redes sociais.
Mas voltou esses dias, hein? Você viu, Mary Jo, fotinha no aeroporto, Maurício? Fotinha sorrindo no aeroporto? Você tava?
De quem? Ah, o Mal?
Eu fiz uma limpeza no meu Instagram, agora eu tô organizando meu... Você, por falar em Instagram e postagem, você viu que o Zuckerberg aí, além de abraçar o Trump, ferrou muita gente que ele mudou o formato da...
Nossa, que horrível isso, cara! Que horrível isso! Zuka, Marquito, devolva meu feed quadrado urgentemente, cara! Pelo amor de Deus, cara!
Aquela galera que tinha as montagens lá no feed, né, que usava várias fotos pra fazer uma fotona, ficou muito revoltada. Cagou a montagem de todo mundo, gente.
Maurício, sabe o que é pior que isso? Eu tô a vida inteira no Instagram do Pelado postando capa de podcast, que é uma arte quadrada, pô. Sim, cagou tudo.
Cagou
todo
tudo.
O feed inteiro.
Cagou tudo.
Inteiro.
Mas tem um jeito lá de consertar, entre aspas, você viu?
Ah, mas no seu próprio perfil você deixa quadrado.
Não, ele coloca uma borda na foto pra ficar quadrado.
Ah, eu não vi isso aí não.
Depois dá. Você tenta lá, ele dá pra editar a foto.
Agora que eu vi que tá tudo...
esticadinho, né?
É, tudo um retangulozinho, as fotos. Agora putz,
mas
que
olhei. Tem que entrar em cada foto, cara, mas fazer
foto
isso?
Foto por foto, dá pra você escolher uma cor.
Ah, eu não vou fazer isso, gente. Não, desculpa. Deixa assim mesmo. Vocês clicam na foto, vocês veem direito. Deixa assim.
É, não, coitado, eu fiquei com dó. A galera postando foto da montagem, tudo cagada.
Que gente, tristeza, cara.
Dó, meu coração chora por vocês.
Sintoniza, se liga só, tá no ar, na sua TV. Olha aí, hein? Vamos começar com um assunto que deu uma quebrada na internet também, hein? Poderia estar como quebrou a internet, mas foi bom, bom momento. A coluna que eu peguei aqui é a coluna do Rick Hiraoka, do Splash, no dia 21 de janeiro de 2025, intitulada Bronca de Luciano Huck em Carlinhos Maia serve para todos os influencers. Antes, deixa eu dar um disclaimer aqui, que é o texto do Rick eu peguei porque o texto dele tá incrível sobre o assunto. Eu gostei muito e acho que é um bom guia para toda a situação. Mas só para explicar a situação que aconteceu, domingo o Carlinhos Maia foi convidado no Domingão com o Huck, né? Foi um convidado lá, a atração principal do programa, dá para dizer assim.
Caraca, parabéns.
E de lá viralizou um trecho onde o Luciano Huck responsabiliza o Carlinhos Maia pelo que ele publica em suas redes sociais. Basicamente, o Carlinhos fala que, pô, tô esperando demais de mim, eu sou um cara humilde do Nordeste e tal, querem que eu tenha resposta pra tudo. O Luciano falou, não, peraí, não é que querem que você tenha resposta pra tudo. A partir do momento que você tem esse tanto de seguidor aí, você tem responsabilidade e esperam que você haja com essa responsabilidade, né? Existe um peso de ser influenciador digital que deveria trazer, e o Luciano dá uma patada ali, dá uma direta no Carlinhos Maia. Basicamente, o vídeo que viralizou é esse, mas o texto do Rick Hiraoka explica bem o que aconteceu. Então vamos ler o texto dele aqui, para a partir de agora, palavras dele,
hein? Abre aspas.
Mais uma vez, assumindo o papel de vítima, o influencer Carlinhos Maia, durante participação no Domingão com o Hulk, quis se livrar das cobranças que sofre por comentários e atitudes, digamos, questionáveis, alegando que o público deveria levar menos a sério quem faz vídeos caseiros. Ele disse, as pessoas querem cobrar de alguém que veio de uma cozinha do interior do Nordeste, que a gente entenda sobre tudo o que acontece com o embasamento, justificou aí o Carlinhos Maia. O Luciano Huck, porém, não passou pano e, com uma elegância e uma serenidade que Carlinhos Maia desconhece, aí deu uma puxada de saco o menino Rick, né?
Uhum.
Disparou. Com o tempo, a gente vai ganhando maturidade, vivências, você passa a ter consciência do privilégio que é ter tanta gente te seguindo e a responsabilidade que isso traz. Junto com o sucesso vem a responsabilidade. Junto com o reconhecimento vem ainda mais responsabilidade de saber que o que você fala pode influenciar muita gente.
Certeza. Tá certo.
É uma invertida, né? Uma invertidona, né, Mary Jo?
Pô. Mas ele mandou bem.
E o Rick continua com o texto aqui. A invertida de Luciano Huck não serve apenas para Carlinhos Maia. Esse sermão pode e deve ser estendido para todas as figuras públicas que gozam de alguma visibilidade. Quem fala para o público, independente do tamanho, tem que se informar e ter muito cuidado com as mensagens que passa. Colocar a culpa de opiniões e atos equivocados na conta da origem humilde não é só um tanto desonesto, como também é justificativa preguiçosa. Quem tem dinheiro para ostentar grifes internacionais também tem condições e tempo para se educar e aprimorar seus conhecimentos. Acho que esse é um argumento matador, né, gente?
É lógico, né? O cara cresce em todos os aspectos da vida dele, menos na responsabilidade, né?
Porque o argumento do Carlinhos é exatamente o argumento do menino Ney, né?
Uhum, é apenas um menino.
Só um menino, é humilde, ele não tem tempo pra se informar. Tem dinheiro infinito, né?
Tem dinheiro pra infinito. Caralho,
pra tudo. É, vai pra balada, carnaval.
E achar que pode falar qualquer coisa sem responsabilidade nenhuma, não tá certo, né? Vamos lá, vamos se informar.
Eu que não acompanho Carlinhos Maia, eu sei de pelo menos duas polêmicas dele aí, que é com relação a site de aposta, que ele fala que a galera reclamando com ele que perde dinheiro, perdeu milhares de reais, perdeu dinheiro da poupança, enfim, se acabou em dívidas por causa do site de aposta, e ele, a resposta dele para esses seguidores é aposta porque quer, né?
É.
Essa é uma das polêmicas. E eu lembro de outra também que eu posso estar errado, mas eu acho que é ele que vendeu também uma franquia de lanchonetes e deu BO.
Eu só lembro da calça dele que a Fontenelle falou que era cocaína. Não era isso?
É, lembra. Isso aí teve, pô. Ele teve uma hamburgueria como sócio que encerrou 100 franquias em 2023, que era a hamburgueria, deixa eu ver qual é o nome dela: The Bee Burgers.
É, aí ele vendia aí através do alcance dele essas franquias, né? Usava o alcance dele pra vender essas franquias. E aí, no fim, acho que deu problema na franquia, todo mundo perdeu uma grana, né? Porque não teve aquele suporte, porque quando você faz uma franquia de um estabelecimento, significa que você vai ter o suporte da marca pra te atender, no caso de restaurante, com, né, treinamento, fornecedores e tudo mais. E ele deixou uma série de franqueados na mão aí.
Cara, não soube dessa parada na época que aconteceu, mas tá valendo
aqui
a matéria.
Faz um tempinho, eu acho que foi, inclusive, quando eu conheci a figura, porque eu também não fazia ideia de quem era. Mas é isso, né? É a desculpa flow que ele, né?
Eu conheço ele pelas festas dele, que é o... Como é que é o nome, o Vitinho, da festa que ele dá? Que é tipo da GK, que só quer aqui.
Casa, não tem casa não sei o que lá dele também? Mansão da Barra,
é
isso?
Eu acho que é alguma... Casa da Barra, acho que é alguma coisa assim. Que ele dá umas festas tipo GK.
Ele tem reality show, né? O Casa da Barra lá, da Barra de São Miguel.
Isso.
É isso aí, reality.
Assim, achei maravilhoso a resposta que o Hulk deu pra ele, mas eu só assim... Eu vou criticar no seguinte sentido. Primeiro, porque convidou esse cara como personagem principal, sendo que ele é cheio de polêmicas, né? E ele só puxou a orelha do Carlinhos Maia porque ele levantou essa bola, porque eu acho que se não levantasse, o que não ia tocar no assunto também, né?
Totalmente o que eu acho também, Maurício. Até o texto do Rick continua e toca nesse assunto de um jeito que eu acho genial, porque, pô, essa crítica eu faço totalmente contigo também, Maurício. Pô, Luciano, é fácil criticar, mas mais dando palco pro cara ali, né?
É, pois foda, é. Né? Falei, que sentido que tem? Ah, o cara tem que se responsabilizar, mas... Sabe, você dá palco pra ele, é meio estranho. Você dá palco pra alguém que não se responsabiliza pelas merdas que faz.
Mas eu acho que essa frase que ele falou lá. Ele não fala isso na internet. Ele já falou antes? Ou ele mandou essa frase? Ah, ele já falou já. Antes que ele não se responsabilizava pelo que ele falava na internet? Isso Sim. já é uma coisa conhecida. Ah, Sim, então ele, isso é normal. Esse
falou no esse negócio exemplo das
apostas
dele,
aí que eu te dei.
Dele falando, então, joga quem quer. Teve uma vez que acusaram ele, ele falou, gente, eu nunca falei pra ninguém, sai, joga com o dinheiro que você não tem, é pra jogar com responsabilidade. Ele fica meio que surtando, como se, tipo, ele não tivesse responsa nenhuma sobre as paradas que ele divulga.
Exato.
Entendi. É.
E fica puto, não é cobrado, né?
É, ele é muito cobrado e ele é sempre na defensiva.
Mas a resposta dele pro Luciano foi bem comportadinha. Foi eu aprendo e evoluo aqui. Foi uma coisa assim.
É, mas isso ele não fala nas redes dele.
É, mas pro Luciano ali... Ele botou o rabinho entre as pernas e respondeu mas que...
Não fica com ar de estar tá limpando a imagem também, Mary Jo? Olha, reconheço, Luciano tem razão.
Vai ver que foi até tudo armado, gente. Provável. Luciano puxou, porque já existe esse tipo de coisa, e ele deu uma de humilde. Vai ver que isso aí já é uma limpeza no nome.
Se ele conseguir algum bico na Globo, a gente sabe que a Mary Jo tá certa. Foi tudo armado. Se mais pois tarde ele aparecer como repórter do Fantástico aí...
Ou no Masked Singer cantando...
Exato. É tudo armado, é tudo um projeto.
Pois é, pode ser.
E não acho porque difícil é ser isso, não.
O Luciano chamar a atenção de um convidado num programa dele, coisa que eu nunca vi.
Uhum. Ou como a dona Deia tava lá, como é que chama a mãe do...
É, dona Deia.
Dona Deia, né? Ela também, que ela que dava esses puxão de orelha nos convidados,
pois
né?
Pois é. E depende do convidado também, né?
Uhum, claro.
Mas ex-BBB.
É. Só pra terminar o texto do Rick, ele fala o seguinte, ó, pra complementar. Como as redes sociais em algum nível ainda são terra sem lei, já que a regulamentação das plataformas digitais ainda não foi implementada no Brasil, os influencers postam o que bem entendem, muitas vezes alimentando discursos intolerantes e preconceituosos disfarçados de humor, e divulgando produtos como casas de apostas online, que eles sabem que podem ser prejudiciais aos seguidores. Essa semana, inclusive, aqui em casa a gente comprou a edição 220 da revista Piauí, que traz a matéria sobre as bets, que é o bonde do Tigrinho, do João Batista Júnior e da Alessandra Medina, que é incrível, recomendo pra quem tiver acesso aí à revista Piauí 220, tá nas bancas aí, inacreditável matéria, e daí também que saiu o vídeo, Mal, que tem esses trechos do Carlinhos falando, e não só dele não, tá, o vídeo mostra geral, o Galvão Bueno, o Vinícius Júnior, a galera sim, que aceitou, tem aceitado, né? Aí o texto do Rick termina falando... Quando há uma ameaça de cancelamento ou perdas de contrato, o máximo que essas web celebridades fazem é colocar um lookinho branco, que tem como principal acessório uma cara de coitado, pra gravar um vídeo pedindo desculpas e jurando que vão melhorar. Não dá mais pra aceitar ou ignorar esse tipo de comportamento. Os meios de comunicação, as marcas e os famosos que zelam por sua reputação precisam parar de associar suas imagens a esse tipo de influenciador que possui uma comunidade gigantesca, mas que não tem qualquer preocupação com o tipo de conteúdo que cria ou propaga. Luciano Huck está certo ao cobrar mais responsabilidade dos influencers, entretanto, mais do que situar essas figuras... O apresentador deveria dar o exemplo e não abrir espaço em seu programa para essas personalidades de internet
exato, né?
que vivem envolvidas em polêmicas vazias e desnecessárias. Convidar Carlinhos Maia pro Domingão do Huck, Domingão com o Huck, né? É, de algum modo, endossar as atitudes do influencer. Se não queremos que as pessoas irresponsáveis tenham notoriedade, o primeiro passo é não dar palco para elas.
Inclusive, inclusive hoje, o Carlinhos Maia, eu vi um vídeo dele com o barbeiro dele zoando ele. E aí, você saiu de casa, do seu conforto, para ir ser humilhado no Domingão e ele dando risada, entendeu? Então, ele tá muito de boa com o que aconteceu ontem. Se ele tem esse comportamento explosivo, é esquisito.
Porque o saldo para ele, no fim, é positivo. Porque essa troca aí entre ele e o Huck durou o quê? 30 segundos, né? Versus as horas que ele passou ali exposto na Globo. Se alguém mudou de canal pra fazer xixi na hora, nem viu isso.
Aí fora, né, Mal? Que fica assim, tipo, nossa, o Luciano Huck puxou a orelha dele, tá? Mas, pô, Luciano, eu aprendi com você, meu irmão, sabe? Pega bem pro Luciano, pega bem pra ele se ele for humildão.
Sim, sim. É o que a Mary Jo falou, cara. Tem toda a carinha de ser um projeto muito bem planejado pro próximo passo ser... Ai, olha aqui quem tá no Masked Singer. Olha aí quem
é o olha que é o novo repórter do Estrela da Casa.
É, exatamente. Não desconfiem de nada, viu?
E a Mary Joe tem fechamento com a futurologia, né?
Ela tem contatos, né?
Inclusive, eu recebi no nosso grupinho assim, ó. Pra quem já sabia, não vai ter estrela da casa. Passaram-se meia horinha. Aí, Vitinho, eu falei, pois vai ter estrela. Ela me responde, vai ter, Vitinho.
Mas tinha anunciado que não ia ter, né? Tinha vazado a informação.
Mas era mentira, era fake news. Era fake news.
Mas assim, sendo sincero, não sei por que a Globo vai fazer outro. Pelo amor de Deus.
Mas vai, é isso.
Vai fazer. Dinheiro pra gastar, né?
Inclusive, Mal, lá na CCXP eu vi a Una X, que é uma das meninas do Estrela da Casa, no palco da Globoplay ali, né? No palco da Globo ali, da CXP. Ela cantando e tal, junto com o campeão do Estrela da Casa, que eu não sei nem o nome. Só sei o nome dela, porque o nome dela é esquisito, né? Parece um filme do filho do Fábio Júnior. Mas, porra, assim, não fazia ideia do rosto dessa pessoa. E ela tava no reality, ela pegando em segundo.
Mas parece que o que ganhou tá colhendo bastante frutos. Eu li
que
hoje.
Quem é o nome dele, Mary Jo? Qual o nome dele?
Não sei!
Que então não são tantos frutos assim, não.
Tá tão maduro esse fruto assim.
Não. Então é tudo especulação, é tudo pra gente achar que tá. E tá tudo maravilhoso.
Não, pode até, pode até tá fazendo show por aí. Agora, não tá conhecido.
Eu não sei nem quem ganhou.
Pois é, então. A gente tá falando de um cara que ganhou reality show na Globo, a maior emissora do país, e a gente não sabe.
Não, foi fraquinho. Foi fraquinho.
Luca é o nome dele, tá? Acabei de descobrir.
É um de cabelo branco? Um de olho claro?
Não, ele é sertanejo padrão.
Ah, assim. Sertanejo. Ah, já sei quem é. Sertanejo, mas não é esse que tá colhendo louros, não. Não é esse.
Não, é o Matheus Torres, será que é o cabelo platinado?
Deixa eu ver. É esse, de cabelo platinado.
Está colhendo os morenos.
Está colhendo os morenos.
Gostei, Maurício. É um malnigma, isso? Vamos ter.
Não, é só um dito. Um dito popular.
Tá bom. Tá bom.
As aulas estão voltando, galera. Chegou a hora de comprar os livros do seu curso e tudo que envolve os estudos. E para você que é pai e mãe, na Estante Virtual, nossa querida EV, você economiza na compra dos livros didáticos e paradidáticos para o estudo dos seus filhos. A Estante conecta livreiros e leitores de todo o Brasil e ainda ajuda na democratização da leitura, oferecendo livros novos e seminovos com preços acessíveis a todos. Então, corre lá, não deixa de aproveitar as promoções e vai garantir seus livros de 2025 lá na Estante Virtual. Tem link aí na descrição.
Vou te contar! Primeira semana de BBB, encerrada, hein? Encerrada. A gente não sabe ainda enquanto a gente tá gravando o resultado do paredão oficialmente, mas temos Diogo e Vilma, Edilberto e Raíssa e Marcelo e Arleane indicados nessa terça-feira.
Eu acho que é Marcelo e Arleane.
Ah, tá na
como
cara
você
com
também,
né?
Acha. Não, mas teve gente que achou que podia ser Diogo e Vilma.
É, tem enquetes, algumas enquetes que dão Diogo e Vilma, mas são mais raras, assim.
Não,
tá
no,
mais,
no Twitter eu fui colocar pra galera que eu queria que Marcelo e Arleane saíssem. Teve muita gente, Mary Jo, você é contra o entretenimento, Mary Jo. Gente quase me xingando. Mas assim, eu acho o Marcelo insuportável.
Pô, eu não acho que eles estão dando entretenimento, não. Esse negócio de contra entretenimento pra eles, eu acho que eles estão, por enquanto, como promessa, porque é o casal swingueiro, né? Ela queria pegar na bunda da Graciane, falou pra ele pegar.
Mas é meio esquisito, porque ela disse que era muito ciumenta, né? E aí manda o cara pegar na bunda da Graciane, é meio esquisito. Mas assim, ela não me incomoda, não. Quem me incomoda é mais ele. Porque, sei lá, acho que ele não é um cara. Eu não gosto dele. Não, minha vibe não bateu.
Eu acho que ele, cara, sabe o que me passou um pouco de Ares? Mary Jo. Mares meio Rodrigo Mussi, chegou muito com sangue no zóio, querendo jogador,
achei
jogador,
que você
jogador.
Tava falando do signo.
Eu nem sei o signo dele.
Não é Ares de signo, não. Mas é isso, ele chegou com essa vibe de Rodrigo Mussi, de vamos jogar. A hora que ele vira, ele tava indicado pro primeiro paredão pelo líder, não tinha nada pra ele fazer. E acho que vai rodar.
Pois é. E Diogo e Vilma, eu acho, assim, a Vilma, coitada, ela não faz nada. É uma senhora mal de 20, 70 anos.
Mas
que ela é muito
assim, o Diogo é muito bonzinho. O Diogo é o abravalhão da edição, hein?
O Diogo, além de ser o mais gato da casa, porque não faz gato.
É lindo mesmo, ele é bonito mesmo.
O cara é um monumento. Ele é calmo. E aquele amor que ele tem pela mãe dele, porque é uma senhora que tá ali, aquele cuidado também pega muito, tá?
É, pois é.
A mulherada pega. Né, pelo menos. É uma coisa, você vê um homem super educado, super carinhoso com a mãe, preocupado, de uma forma bacana, não é de uma forma assim exagerada.
Mas
de uma
assim,
forma...
se saísse, não ia fazer falta também, porque
não, mas eu gostei dele direito. Esses dias, mas eu gostei dele ontem na discussão. Ele é um cara que as pessoas estão assim perdendo a linha e ele mantém a calma, coisa que não é muito bom pra BBB, de repente, mas a gente olha e acha uma coisa bacana, pelo menos eu achei.
Pois é, pois é.
O que, que você achou?
Eu gostei, mas eu tô achando, assim, eu gostei da primeira semana do BBB como um todo, mas eu tô achando ele muito discreto, ele a Vilma, ele só aparece é quase nunca, então...
Mas acredito que, vai, que essa psicologia dele pode mudar, Vitinho.
Mas tem alguém se sobressaindo essa semana?
Tem alguém, a gente pode falar isso nos queridinhos e tal, mas eu, essa semana, primeiro, acho que a principal... Até agora, a vitoriosa do BBB é a Graciane Barbosa.
A Graciane. Não, mas a Aline e o parceiro
Vinícius
dela...
Vinícius estão legais Vinícius, também. Tão legais.
Eles foram protagonistas da semana. Mal, eles colocaram três ou duas duplas no as três ou... Duas duplas. De três pessoas que estão no paredão, eles colocaram duas duplas.
Ah, mas aí... Peraí, Mary Jo. Aí é porque eles ganharam a prova do líder. Mas com e eles indicaram duas é semanas, a dinâmica da semana, pô.
Mas a Aline tem uma oratória muito boa. A Aline sabe discutir, sabe falar com argumento. Ela não é ruim, não, tá?
É, eu acho que ela parece mais que o Vinícius.
Muito mais.
Ela é policial do calote, Maurício. Pô. Que deu calote lá com segurança no carnaval?
Sim, lembrei.
Ela é essa policial.
Mas assim, a Graciane, eu adoro. E o Diego, eu adoro por personagens de que eles são ali dentro. A Graciane, assim, pra começar, solta gases o tempo todo, Mal. Você já ia estar muito apegado.
40 ovos por semana, não tem como.
Ela levanta, se espreguiça e você escuta uma corneta interminável.
Ah, mas ela não assume, então.
Assume.
Ah, beleza.
Ela não tem problema em soltar os gases dela, que ela tá muito certa. Ela levanta, se espreguiça no jardim e você tem ali uma cantoria.
Maravilha. Então aqui fora é Graça, com certeza. O público tá amando ela, mas cara, lá
tem gente dizendo que ela é a favorita pra ganhar o BBB já.
Eu também acho, que eu não falei nível. Isso semana passada, eu achei que ela era a favorita.
Pode ser. E ela é gente boa, ela é legal, ela não é uma pessoa...
Legal.
Ela tem carisma mesmo.
Você viu ela trocando a irmã dela, Giovana, por
ovos? Ovos. Pro whey protein, ela falou que dava. Ovo, acho que não, mas whey protein estudou agora ela. E hoje também ela falou que o maior desafio dela é ficar sem fazer amor.
É, né? Ficar sem transar. Ela faz transa todo dia.
Todos os dias. Eu não sei com quem que ela tá transando todos os dias. Se ela tá separada do Belo,
gosto de transar. Ué, mas peraí, você tem que estar casado pra transar todo dia?
Mas eu queria saber quem é. Não,
Se você é uma pessoa casada, né, monogamicamente. O seu fornecimento ali é uma pessoa só, né?
Exatamente. Não é mais o caso dela.
Que não é o caso dela, mas faz pouco tempo. Por quanto tempo ela ficou casada com o Belo? Se ela mantinha essa constância...
Esse ritmo, acho que o Beto tava ali comparecendo, pô, por muito tempo.
Mas deixa eu perguntar uma coisa. Ela tá sendo... Aqui fora, ela tá sendo muito querida, mas lá dentro também é...
Também, a galera tá adorando ela.
Tá gostando.
O que é um problema pra ela, né? Pra ela cair ali no ostracismo ali, quando lá dentro... Entrou a mão ela também, aqui fora ela perder popularidade é dois palitos. Ela perde popularidade pra galera odiar ela, mas pra deixar de ser favorita, né? Pro programa.
Agora, o Diego.
Cara, o Diego. Maurício, eu vou te vender, eu vou te dizer, tá? Falei pra uma passada aqui que ele e a Daniele tinham o carisma de um problema sério na família de saúde, de assalto armado e tal. Então. Até dela eu gostei. Sabe que os dois se desenvolveram em caminhos diferentes? Porque o Diego Hipólito, Maurício. O Diego é o Fred Nicásio Branco.
O queixo é o mesmo, né?
Sim, além do rosto esculpido à mão por esteticistas e cirurgiões, ele tem o lance da soberba, daquele ar de ser um super humano.
Ser superior.
Engraçado. aqui fora eu não via ele assim, né? Vocês viram?
Não era. Nunca.
Ele não dava essa impressão.
Tem um vídeo que mostram ele, parece que ele é o The Sims, quando você bota o traço snob no The Sims, ele fica nariz empinado.
Tem uma cena dele que a irmã dele tá reclamando, vestida de botão de quarto branco, e ele do quarto branco. E ele tá lá, ela se confundiu com o número de participantes, ele não consegue parar de rir dela. E ela, mal-humoradíssima, não dá uma risada.
Olha,
continua falando.
Mary
sem
Jo,
parar.
Mas assim, vou dizer. Amo o Diego Hipólito como personagem. como ser humano.
Ele é escroto pra caralho.
Eu acho que ele é grosso. Ele não, trata a Daniele com jeito
meio... Ele pode tratar mal a Daniele. É. Ele pode. Ninguém pode mais, mas ele esculacha a Daniele.
Mas eu ia dizer que eu gostei... Eu criei uma empatia pela Daniele em um momento que ela fala sobre o corpo dela. Você vê esse trecho que eles conversam?
Tá, tudo bem. Criei empatia, mas ela é chata.
Ela é chata, tudo bem chata, que ela chata, é chata, pô. Mas ali, quando eu vejo o Diego tratando ela daquele jeito, eu vou criando... Não tem jeito, pô. Ela é o Davi Brito da família dela, pô. É muito triste. Eles estão o tempo todo tratando ela como uma coitada.
Mas,
ela
tem,
coitada,
mas é assim, pô. Tudo que ele tem de senso de humor, ela não tem.
Não tem, meu. Pelo menos não demonstrou até agora. Tá
ela chega nos
mesmo.
Grupos, mal. Ela fala e ninguém escuta.
Ai, Jesus.
Ela é coitada, cara.
Isso é triste demais.
Ela é eu tinha um amigo que era assim, Meridion. A gente chamava ele de som de elevador. Acho que ela é. Ela entra no ambiente, ninguém nota que ela tá no ambiente. Ninguém ela fala, ninguém responde.
E mudar isso é difícil.
É difícil. Muito e ela não precisa. Porque assim, hoje ele tava sentado na mesa com a Vitória Estrada, e aí ele começou a comer um iogurte e falou, caraca, ruim pra caraca, não conseguia parar de rir, e ela falou, a gente vai conseguir sobreviver, vai comer essa porra o programa inteiro, e assim, ele tem esse senso de humor, ele dá risada, e ela não, ela, é séria, ela não né? tem esse senso de humor, ela é séria.
Ele carrega essa prepotência, que como personagem, é delicioso, cara. Delicioso. Inacreditável. Maurício, outro dia aconteceu uma coisa com ele, que ele tava vestido de quarto branco, parece um colchão a roupa dele, parece um hortobon, né? E aí ele tava lá dentro e falou, ajeita a roupa aqui pra mim e tal. E nisso ele sentou na cadeira, ergueu a perna na cadeira, e aí a roupa dele empurrou ele pra frente, e ele caiu no chão, de cara no chão, cara.
Meu Deus.
Mano, aí o Edilberto, que é o palhaço... É, ia fazendo barra vestido de quarto branco, exatamente. Mas o Edilberto, palhaço, começa a gargalhar e começa a falar assim, cara, é que é o Diego Hipólito, cara. É que ele é um ginasta e ele sabe cair. Qualquer outra pessoa teria arrebentado a cara no chão, pô. Não tem jeito, cara.
Maravilhoso.
E ele chocado, ele meio envergonhado. E nessa cena eu ri muito da Daniele, tá, Mary Jo? Porque ela começa a rir, ela não se aguenta de rir. Ela começa a rir sabendo que ele ia ficar puto se ela risse. E aí a mina, acho que era a Tamires ou a Camila, não lembro qual das duas, que tava ali. E ela fala, não fica puto não, hein? Fica puto não, que ninguém te derrubou. Vai ser pior pra você ficar puto, mano. Maravilhoso, incrível.
E cara. Ele tem muita ansiedade. Ele tem uma coisa com ansiedade ali dentro. Ele fica nervoso de estar fechado, trancado. Ele tem umas questões bem, assim, complicadas com ele mesmo ali pra ficar num reality show, né? Eu não sei nem se ele vai aguentar, sinceramente, Vitinho. Ele já até falou ontem de apertar o botão pra sair. Porque ele tem, por exemplo, a prova do anjo ele quase não fez. Porque ele se sentiu mal de estar ali preso naquele cabo, sabe?
Uhum.
E ele, não sei se você assim, viu, ele quase
desistiu. Tem que aguentar. Pô,
mas é uma coisa. Se ele sair, eu paro de ver, eu acho. Tô brincando.
Não, vai cagar, pô. Não é por isso. O cara aguenta uma Olimpíada, cara. Porra, você aguenta uma competição dessa?
Mas ele já tá, tipo, outra fase, né, Vitinho? Eu acho que a gente não pode
querer... Ah, mas peraí, Meridion, o mental do cara quebrou em 2 anos, em 3 anos? É.
Na Olimpíada ele não tá preso, né, ainda. Ele tem uma certa liberdade.
A gente
liberdade.
Não sabe o que pode estar pegando essa ansiedade dele, qual o gatilho que pode estar pegando, a gente não sabe. A gente não pode...
Eu não tenho empatia.
Não, empatia zero, eu também não tenho, só explicando a diferença.
Sim, tudo bem, mas o BBB 25, você vai ter assim, eu não aguentei, irmão.
Mal, ele passando lá que na barba e na sobrancelha, na cara inteira. Não é só no cabelo. Ele pegou aquele spray, pá, olha, ele é sensacional, ele é uma figura... Assim, era uma figura mesmo. Que vai ficar
admirável.
Admirável, porque ele é detestável ao mesmo tempo, entendeu? Ao mesmo tempo que é adorável, ele é detestável. Então, assim, é realmente uma figura, pra mim, que promete muito
nesse Big Brother. É uma Carol com K com carisma?
Cara, ele é uma mistura de Carol com K,
com Fred
Nicásio. E, mano, mas assim, ele não é maldoso.
Não é.
Ele só é muito cheio de si, cara.
Que ele é meio maldoso.
Então é Fred Nicásio. Mesmo, é um
prédio diferente, né? Mas o lance é que, como ele é maldoso com a Daniela, às vezes você fala, pô, ele é cuzão, que é o que a gente não falava do Fred. Fred não era cuzão, ele só era cheio de si. Era só isso.
Mas eu acho que tem até no comportamento dele com a Daniela, acho que tem até que relevar que eles são irmãos, né? É muito, tem a vida toda juntos lá, eles devem ter o próprio, sabe, entendimento lá. O que é agressivo pra gente, às vezes pra eles é normal, né?
Eu tenho gostado muito também da Vitória Estrada, tá? Do humor dela. Eu gosto.
Até o Expressão eu tô gostando, até do
Matheus.
Até o Matheus tem seus momentos. Mas ó, vocês viram que quarta-feira teve Anitta e Painito invadindo a casa e aquela festinha improvisada lá, quarta-feira, né? Teve. Você gostou, Meredith Rodis?
Eu gostei, mas assim, o que eu achei muito engraçado na hora que entrou a Anitta lá, ela fingindo que tava entrando na casa pra ser participante junto com o pai, né, Mal? É. E aí, ela falou assim, o Diego falou assim, eu duvido que você veio aqui pra participar, eu acho que você veio fazer show. E ela falou, gente, até os meus seguidores dizem que eu tenho muito ar de subcelebridade. Ela falando isso na cara do Diego, foi maravilhoso, porque ele se acha celebridade, entendeu? E ela dizendo assim, quem vem pra cá é sub, você não é sub. Mas ela falou isso com uma naturalidade, foi delicioso, né?
Muito bom.
É, e assim, ela falou, não, e aí ela começou a inventar, porque ela ia ter uns privilégios de estar lá, ou não, não ia ter privilégio, porque ela tem muito fã, dizendo mais uma vez, vocês são pobres, meros mortais, e eu sou uma estrela.
Você sabe, Mary Jo, eu gostei dessa dinâmica da Anitta, porque primeiro, todo mundo tava esperando uma festa na quarta e não teve festa, foi uma festinha daquele jeito.
É, inclusive, não tinha comida. Um ponto aqui que um nerdcaster famoso, careca de barba, veio perguntar pra mim se eu sabia.
É complicado, porque tem dois nesse naipe. Um já assumiu, o outro ainda não.
Ele veio perguntar pra mim por que que não teve patrocínio na festa.
Da Anitta?
É. Teve?
Não, da Anitta não teve.
Não teve, né?
Não teve.
Da Ludmilla teve, de sexta teve, mas tá. A da Anitta não.
E uma coisa legal da festa da Anitta é que eles fizeram plateia, arquibancada, sem ter lugar pra sentar.
Ah, mas vai ser todas festas assim, pelo visto.
Entendeu? Porque essa coisa de ficar Rodriguinho sentado, de cara feia...
vai ter que curtir o show e depois vai eles desmontam ter, isso e já era.
E depois come. Obrigar a galera a ficar ali em pé na...
É isso aí.
Rapaz.
E essa coisa da Anitta me trouxe, me relembrou aquela época que entrava Xuxa, que entrava Débora Seco, que é uma coisa muito gostosa, né? De você ver o artista lá e eles, né, babando ovo, é muito legal.
Não, hoje entrou o Gil do Vigor lá na casa.
Jura?
Assim,
eu não vi isso.
Sim. O negócio que eu ia falar pra você, Mary Jo, é... Gostei porque quebrou a expectativa dos brothers. Teve gente falando, pô, jantei pouco achando que ia ter comida na festa.
Pois
e fiquei com fome. Que não teve. Isso é legal, cara. Acho que você surpreender a galera. Olha, Rodrigo Dourado, começou acertando aí, tá?
Olha
já
aí.
Gostei disso aí. Quebre a rotina dos caras, exato. Faz o programa ser imprevisível. Quebre a rotina. Tudo bem, prova
acabe
do líder
com
mesmo
a mente
dia.
Deles.
É, mas anjo varia. Faz às vezes sexta, às vezes sábado. Muda sempre. Monstro muda, às vezes o monstro começa já na sexta, às vezes só no sábado. Tem que mudar. E aí vamos puxar aqui a vinheta pra matar a saudade? Que é da prova do... Vamos falar da prova do líder, Mary Jo.
Atenção todos do reino, atenção, temos o anúncio de uma nova liderança.
Prova de sorte pra começar o BBB, hein? Provona de sorte ali de...
Eu gostei da prova.
Escolher. Eu gostei muito também. Muito.
Achei que já deu uma modificada na dinâmica.
Total.
Achei que já veio um ar diferente, Mal, que a gente
não era uma
esperando.
Prova nova, Maurício, que era uma skin diferente de uma prova velha.
Uhum.
Era outra prova. Isso foi legal. Aí eu gostei. Acho que teve uma parada também de ser uma prova de sorte e tudo, que já tinha uma decisão na hora, né, Meridio? Foi legal também. Eles já emparedaram o Edilberto e a Raíssa ali, no ato. Isso foi legal. Isso foi maneiro. Não é a primeira vez que eles fazem isso, mas já na primeira prova, pô, é meio surpreendente. Você ia ter que indicar alguém ali.
E a Aline teve muita sorte, porque ela foi a última, Mal, a puxar os fios, e todos os fios que ela puxava não tinha bomba. E isso foi muito bom pra ela, né? Porque foi realmente muita sorte. Porque a probabilidade dela pegar um fio que estourasse ali era enorme.
Enorme, né? Aí depois, beleza, a prova do líder, acho que é isso, né, Meridio? Gostamos da dinâmica e é isso aí. Não tem mais muito o que dizer, não. A gente já falou que a Aline ganhou, o Vinícius ganhou, beleza.
Quando o som começa a rolar, ninguém fica parado. Hoje é dia de festa!
Deixa eu falar mais uma coisa do líder.
Fale, tudo bem.
O quarto é um apartamento, Mal. Com cozinha.
Enorme.
É diferente, é enorme. É um apartamento.
Isso é legal, é verdade, não comentou.
Tem cozinha?
E foi bem pouca gente. Tem cozinha.
Tem
cozinha própria. E outra parada é que eles botaram pouquíssimas pulseiras pra quem fosse pro VIP com eles. Foram só mais duas duplas. Então, foram duas ou três?
Acho que foram mais três, né? Eles e mais três. Eu não lembro também.
Então foi pouquíssima, gente.
Foi pouco.
E a mó galera, inclusive Graciela e Barbosa, pra Xepa.
Mas eu gostei muito do novo quarto do líder também, viu, Mary Jo? Também tô contigo. Achei uma boa dinâmica também. Mas falando da festa, show de Ludmilla pra começar o programa. Queria dizer uma coisa pra criticar a festa. primeiro a estrutura ali de ver o show em pé é legal, show de bola, mas depois que acabou o show da Ludmilla, ficou meia hora sem música, cara. Falei, ué, DJ tá aquela, dormindo?
A musiquinha, meia hora da propaganda, né,
do colchão, negócio de colchão, não foi negócio de colchão lá?
Já nem lembro mais qual é.
Era negócio de colchão,
mas na hora não saía da minha cabeça aquela música.
Não, cara,
insuportável.
Sim. Insuportável. Pra mim, porra, acho que o DJ deu uma dormida legal ali, mas tudo bem. É boa festa, legal. Vou destacar no momento da festa, pra mim o grande momento da festa foi Raíssa no palco dançando e Edilberto fingindo tava, gente, puto ali, mandando ela descer, gente, grande momento.
É a relação deles, óbvio que a gente deve comentar aí que a Raíssa mandou mal essa semana com uma coisa, mas a relação deles é sensacional.
É o
a
pai
relação
e a dele, filha pai do circo. Filha.
É.
Isso, é. Palhaço e palhacinha. É.
Mas ela rebolando até o chão, mal. Você não tá entendendo, mas ela fazendo performance.
E ele falando, debaixo do palco falando, desce daí, o que você tá fazendo? Brincando, né?
E pô, ela cagando, foda. Cagando, olhando pro nada, olhando pro infinito, entendeu?
Muito
e
bom, assim,
e aí depois ele dá risada. E depois ele bota na cama, ele dá beijinho, ele cuida. Então, assim, realmente uma relação gostosa, né, Vitinho?
Legal de assistir, legal, legal. E assim... A gente falou do Carlinhos Maia aí, mas se tem uma pessoa na casa que vá fazer merda e eu vou falar, ó, tá, vai, é uma menina, porra, isso tem 19 anos, entendeu? Acho que dá pra entender de alguma forma. Não quer dizer que ela fez algo de certo e que ela não tem que ser repreendida, mas porra, sabe? É legal ver essa relação dela com o pai, porque... Cara, provavelmente vai ser a última vez que eles vão conviver tão próximos assim, se a gente parar pra pensar aí. Porque a vida dela adulta tá começando. Ela vai sair de casa, provavelmente, morar fora, etc. Então, é legal, assim, ver esse relacionamento muito ainda de pai e filha com um tanto de inocência aí, Maurício. É maneiro. A relação deles é foda de assistir mesmo, cara. Bem gostosa.
Uma relação de respeito, né? Principalmente dele com a filha dele.
É. E não teve poder Coringa essa semana, né, Mary Jo?
Não teve.
Então nem vou tocar a vinheta, deixa pra semana que vem, quando tiver.
Anjo da Semana.
Falar um negócio pra vocês. Eles deram sorte, hein, de ter pego o anjo, que eles apareceram um pouquinho, porque estavam sumidos dois, hein, o Gabriel e o Mike. Muito sumidos, cara. Semana inteira, pra mim, não tinha nem aparecido os dois.
A estratégia deles, pra mim, é essa, tá? Ficar quieto. Sumir. Porque o Mike ainda... É o Mike, né? O outro.
O Mike.
Mike ainda tá de namorico com a irmã da Graciane.
A Giovana. Isso, vão se pegar, hein? Questão de tempo, hein?
Questão de tempo. Mas o Gabriel, cara, eu não vejo ele. Ele nem aparece. Porque ainda tem uma brincadeirinha ali. Pra mim, as duas plantas, inclusive, nesse momento do Big Brother, são eles.
Também acho. Inclusive, o Gabriel se enroscou até na hora de tirar o colar do anjo e botar no pescoço dos gêmeos, que eles imunizaram o João, viu, Maurício? Inclusive, eles imunizaram ali. E aí ele não conseguia tirar o colar do pescoço.
Podia ter imunizado só um, já que valia pros dois, né?
É verdade. Se um dos dois sair, eles podem ficar trocando. Pode ali, trocar, né? Dentro também, do projeto. Exato. Aí tivemos o monstro, né? Que eles decidiram ali, o Gabriel e o Mike.
Monstro!
Diego e Daniela Hipólito no Monstro. Já falei já do grande momento pra mim, que foi a queda de Diego Hipólito de cara no chão. Grande momento. Mas rolou uma conversa, que eu tava falando antes, que foi um momento que eu tive empatia pela Daniela, dela falando dela tá com vergonha. Teve até um react do Rodrigo Góes, né? O nosso fisiculturista favorito. Sobre a frase dela falando que ela não se sente confortável com o próprio corpo, cara. Você imagina você ser uma ginasta, das maiores ginastas da história do país, e você revelar isso em rede nacional mesmo, assim, tanto
isso.
De coragem que a Daniela Hipólito teve de falar isso no programa, e como é doloroso pensar, né, o tanto de dismorfia corporal com qual ela deve conviver de uma vida inteira de ser atleta de alta performance, né, é assustador. Acho que foi o grande momento do monstro dos dois, foi essa troca aí entre os dois ali conversando, tudo, acho que foi o grande, os dois deram uma parecida, e por isso que eu falei que até dela eu gostei, viu, Mary Jo, porque, tudo bem, ela é mais quieta, ela nem compara com o brilho do Diego até agora.
Não se compara.
Mas ela teve um momento ali, pelo menos, que eu falei, ok, Daniele, vou te dar uma chance.
O monstro sempre dá essa evidência para os personagens, né?
Eu acho que é bom pegar, né, o monstro. É sempre bom pegar o monstro por causa disso.
Eu já falei que se fosse a primeira semana, eu ia pedir pelo monstro, que eu ia querer viver, ia falar, mano, eu quero viver alguma coisa no BBB, me dá o monstro, pelo amor de Deus, quero o monstro. E acho que é uma boa estratégia.
É, os gêmeos que parecem personagens divertidos, não estão aparecendo.
Ah, eles estão plantinha também, tá? Bem plantinha,
Também plantinha.
Aí tivemos a formação de paredão no domingo.
Formação de paredão!
Eu esqueço da herança do Vai Te Catar, que é esses berros, mano. Isso é uma herança boa. E aí, cara, sobre a formação de paredão, eu vou dizer, hein? Gostei do confessionário com duas poltroninhas, Mary Jo. Me alegrou.
É porque eles também vão juntos, né?
Exatamente. Sim, tudo em dupla. Cara, eu vou falar, vou usar esse de exemplo pra citar. Essa primeira semana, pra mim, demonstrou que a dinâmica de duplas tem muito potencial. Muito potencial mesmo.
É legal ver brigas, a galera tão... pela discussão, né,
Vitinho? As discussões de voto, voltou a ter, né, Vitinho? Lembra que antes a galera só votava Maria vai com as outras? Agora não, agora, cara, não é relação de uma pessoa, é das duas.
É, e às vezes um gosta mais de um grupo, o outro gosta mais do outro, e nesses eu não voto, não vou votar, que nem você. É legal, é bom.
Bem legal, cara, bem legal. E aí, pô, foram pro paredão. Já estavam, né, o Edilberto e a Raíssa. Os líderes Aline e Vinícius indicaram também o Marcelo e a Arliane. Aí rolou a votação da casa, foi o Diogo... Ah, não, o Diogo também foi no desempate, né, o Diogo e a Vilma. Diogo Aline e o Vinícius desempataram também ou foi direto? Não lembro se desempataram.
Já não sei mais, peraí. Não, o Diogo e Vilma foi desempate dos três. Eram três duplas que eles tinham que desempatar.
É isso aí. Então eles mandaram três pro paredão mesmo, Meridio. Você tem razão
lá no começo. Eles mandaram um pro paredão quando...
Na quinta?
No dia que viraram líder. Aí mandaram outro pro paredão e desempataram outros três. Então, e aí a Vitória Estrada foi pelo contragolpe do Diogo e da mãe.
Isso aí.
E a Vitória Estrada voltou. É isso.
Isso, rolou bate-volta.
É.
E eles voltaram. Vamos falar dessa prova do bate-volta antes de eu soltar a vinheta, porque...
Bate!
Oi.
E volta!
Ui!
Que delícia!
É uma ótima vinheta, essa é 10.
É.
Mas, gostei muito da prova bate-volta, cara. Gostei demais, Mary Jo, da dinâmica.
Gostei demais. E assim, Vitória Estrada brilhou.
Com a memória mas dela. Eles descobriram o esquema, tá? Descobriram o esquema que é muito fácil de jogar. É mole. Mas assim, o Diogo e a Vilma tiveram muita dificuldade. Foi uma humilhação.
E pra mim, o momento mais feliz foi o momento que a Vitória Estrada e o Matheus... O Dami ficou parado na frente deles dois. E a Vitória Estrada começou a dar gargalhada, sem parar, da cara do Dami. E o Matheus começou junto. É uma coisa que eu faria com um amigo meu dentro de um programa desse. Entendeu? Eu me senti representada, Vitinho.
Total. Mas, Mal, só pra te explicar a prova, você não viu a prova bate-volta, né, Mal? Cara, era um jogo, um tabuleiro de jogo da memória.
Tá.
Então, assim, a memória piscava no telão e era um tabuleiro que você tinha que andar de acordo com a ordem que aparecia no telão. Então, tipo, opção 1 ou opção 2. Era sempre duas opções, você escolhia 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, por exemplo. E aí você via no telão, decorava e fazia. Mas o 1 não era 1 e 2, era uma frase. Então o Diogo e a Vilma tentavam decorar a frase e eles se perderam. Eles tinham que fazer 1 e 2, gente. Era isso. Era só fazer 1 e 2 que resolvia. Mas, cara, eu gostei porque é uma dinâmica diferente daquela de... Olha aí, número 14. Não é?
Geralmente, demais, foi uma prova da Estácio. Geralmente as provas da Estácio, lembra? Eram intermináveis.
Da Estácio, né? Mas todas em geral sempre era muito pela sorte, né? Era três...
Bate e volta virou, minha mãe mandou.
Três rounds de loteria.
E essa foi realmente emocionante e gostosa de se assistir, né, Vitinho?
Muito legal. Com mérito, foi mais rápida, né, Meridio? Bem mais rápida. E, cara, foi uma prova legal mesmo de assistir, de você... Pô, teve uma que o Diogo e a Vilma foram quase até o final do primeiro... Que eles não saíram do primeiro tabuleiro. Tinha três.
Eram três,
E eles erraram umas 6 vezes ali. Mas, cara, eles não saíram do primeiro tabuleiro. Teve uma hora que eles foram até o penúltimo e erraram no último, que você falava... Cara, que agonia assistir aquilo. Mas é delicioso. Maravilhoso. Uma prova boa, prova legal. E Matheus do Espresso. Bota mais um trechinho aí, Doug Vizinha, dele cantando pra gente, que é pra comemorar, pô.
And now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess so. Say you can't sleep, baby, I know. That's that me Espresso.
Esse garoto tá fazendo sucesso, hein? Não tem jeito. E aí, eu vou dizer, Mary Jo, que tô com muita raiva de Camille e Tamires.
Eu também tô.
Caraca, muita. Maurício, eles comemorando pra caralho ali que eles voltaram no bate-volta.
Nossa.
E as duas foram lá, não comemora tanto assim, não, desrespeito. Mano, vai tomar no
cu, desrespeito. Não, e não foi assim, Vitinho. Foi tipo, tô te dando um toque, porque todo mundo te olhou de cara feia. Quem tava olhando de cara feia eram as duas, tá? Quem ficou
claro
doída foram as duas. Tipo assim, acabou de ganhar uma prova de bate-volta, saiu do paredão. Foi brilhante a prova deles.
Sim.
Eles comemoraram na razão deles. Chega as duas amigas, porque são amigas deles, tá, Mal? São duas amigas deles. E falam pra menina que ela tinha que pegar leve, que ela não podia ter comemorado daquele jeito.
Acho que tá querendo mostrar um certo preciosismo aí, né? De assim, quer fazer parte de uma cena que ela não faz parte.
Isso aí. Exatamente. E se colocaram como moral né? Supermoralmente.
Exato.
Péssimas. Achei, ali, pra mim, elas se enterraram, tá, Vitinho?
Também
eu odiei. Pra aquele momento, pra mim, eu tenho um ranço delas agora, que elas podem fazer o que... Vai ter que demorar muito, vai ter que cavar muito pra eu conseguir.
Ah. Eu não tô com tanto ranço assim, não.
Eu tô.
As entraram segunda-feira, velho. Calma aí.
Eu sou uma pessoa emotiva, emocional, você sabe disso. Eu pego ranços loucos e intermináveis. E nesse momento, eu não gosto delas.
Pegou, tá bom. Tá bom. E aí tivemos, né, na segunda-feira, nós tivemos primeiro o Sincerão.
Belo veio, vem Belo, dererere. Ludmilla veio, vem o brinco Ludmilla. E acabou, você tá achando ruim? Tem um botão na sala, lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai.
Nossa. Eu errei.
Outro acerto.
Eu errei, hein? Mas eu errei a vinheta. Eita. Vinheta é essa aqui, ó.
É o Sincerão.
Mas você me fez lembrar, maravilhosa a vinheta, inclusive, mas você me fez lembrar que tem outro acerto na Globo. Cada começo, Mal, por exemplo, hoje vai ter Sincerão. Eles colocam trechos de todos esses programas que tiveram Sincerão, de trechos que foram bacanas durante esses anos, esses 25 anos de Big Brother.
Não, mas só pro público ver.
Pro público.
Então, pro público.
Então você começa o programa. Você começa o programa revendo pedaços icônicos. E é muito legal. Eu gostei.
Esse é o tema desse BBB, viu, Mal? Ele é bem nostálgico, assim, por conta da Bodas de Prata que estão fazendo. Eles estão abusando da nostalgia, o que pra mim é um grande acerto também na direção do BBB.
Mas mantiveram.
Tem que abusar da nostalgia.
O nome Sincerão, então. Não vão voltar a ser jogo da Discord.
Não vão voltar a jogo da Discord. Vai ser Sincerão e pronto. É. Menos agressivo o nome, né? Acho que é só por isso. Enfim, o melhor momento do Sincerão pra mim foi o Gilberto e a Raíssa, que falaram pra Aline e pro Vinícius que eles se acham protagonistas, que eles tentam aparecer mais que todo mundo. E a Aline respondeu: eu acho impressionante uma pessoa falar que a gente quer aparecer, sendo que ele bota uma cadeira no próprio queixo. Que o palhaço fez isso, né? Equilibrou a cadeira no queixo. Eu achei o argumento irrefutável.
É verdade.
Realmente, né?
É, mas aí a Mona, de novo, discutindo com o Diogo, porque ele colocou uma plaquinha nela de que esconde o jogo, chateada com o cara, sendo que ela colocou o cara no paredão, que ela botou no cara pro cara ir no paredão.
É,
né?
não.
Sem contexto, dá. Por isso que o meu ranço tá grande, né? Você entende agora? Que ainda tá aumentando ainda?
Não, e com razão, assim, acho que ela e a Camila, assim, se quicar num paredão por agora, elas saem imediatamente, assim. Sai. O público acho que sai. Tá bem realmente rejeitando. Mas não teve nenhuma grande briga, né? Não tem como também, assim, o povo... Eu acho que a galera tá realmente com uma velocidade baixa, ninguém tá querendo se queimar muito até agora.
Eu não achei o Sincerão, assim, vou ser muito sincera, achei fofo. Com frases bem tranquilas pra você dar pro outro participante. Não achei nenhuma frase agressiva ou que pudesse
também
provocar.
Provocar
um grande exaltação ali no jogo. Eu achei que as frases que tinham pra você colocar nas pessoas, que era se esconde no jogo ou quer ser protagonista,
quer aparecer.
Achei que eram suaves, não achei nada, não achei um Sincerão que pudesse exaltar os ânimos demais, não. Achei que foi por isso que também a gente não teve nenhuma briga muito séria.
Mas acho que é proposital, porque é muita gente ainda na casa, né? Demorar muito se for um negócio muito polêmico. Vocês estão evitando.
Outras pessoas que também estão desaparecendo um pouco, que eu achei que podia render muito, é o sogro, a sogra com o genro, a dona Delma,
né? Eu acho que ela, a dona Delma, é carisma puro. Assim, é quando puro. Ela aparece, é só pérola, é uma máquina de pérola.
Mas ele também
tá paradinho. O genro muito, muito sumido também, concordo.
Muito sumido.
E hoje, enquanto a gente tá gravando, é noite de eliminação.
Ora, quantos momentos maravilhosos nós passamos juntos, não é mesmo? Mas podem ter sido os últimos, pois hoje é noite de eliminação!
E ó, assim, deve ser Marcela Eliane, né? Vamos cravar?
Ou vai ser o Diogo ou vai ser Marcela Eliane, mas eu acredito que vai estar... Tava meio que em algumas enquetes quase que empatado, mas eu acho que vai Marcela Eliane.
No Votalhada tá grande vantagem pra Eliane e Marcelo, tá 60% a 30%, então, por exemplo.
Que bom.
Mas vamos ver, né? Vamos ver. No ano passado errou bastante o Votalhada, até principalmente no começo, vamos ver.
Nossa, o Votalhada mudou o layout, hein? Depois de 25 anos. Parabéns.
Mudou o layout.
Ficou lindo.
É. E aí, ô Doug Bezerra, você corrige a gente se não forem eles, mas se for, já inventa a vinheta de alguém aí. Foi eliminado.
É. Parabéns, gente. Vocês acertaram.
Você tem que ser forte.
Não!
Entenda, nada é para sempre.
Por quê?
Eliminação.
Porra, tá ação demais.
Tava com saudade, Bitinho.
Eu também, por isso que eu tô tocando todas as vinhetas aqui, porque, pô, quero tão matar gostosos. Saudade das vinhetas. Muito boas.
Tão boas.
Vamos já perguntar a pergunta que tem que ser feita?
Nossos queridinhos da semana.
Ah, acho que estou apaixonado.
Chovendo molhado, né, Meridio?
Ah, mas eu coloco Graciane, Diego e coloco também... A Vitória, eu gosto dela, eu gosto da vibe dela, acho uma menina sem... Você gostou dela fumando cigarrinho, né, Vitinho?
Ai, e a princesinha. Caralho. Não falamos sobre Maurício, profetizei o fumo de Vitória Estrada nesse programa, aí, simplesmente. Aí. Eu cravei que ela ia fumar, e obrigado, Vitória, pelo cigarro fumado, que alegria. Ela falando que é viciada em vape, né? E aí, coitado. Teve que pedir cigarro.
É, coitado.
Nossa, a vape é muito perigoso. É.
Fica no cigarrinho, é, Vitória. Que
tem,
isso?
Tem de fruta.
Agora, tem um de tutti-frutti agora, Maurício. Imagina o trabalho que os cientistas tiveram pra botar todas as frutas num único cigarro.
Uhum.
Assim, pô, é muita fruta no cigarro é só. Muita é muito fruta, saudável.
É muita fruta.
E o Diogo me pegou pelo coração.
É, eu vou botar o Diego como meu top 1. Perdido a semana.
Caraca, que mudança, hein?
Cara, Maurício, assim, você sabe, né?
Uhum.
Meu propósito do BBB é ver gente horrível. E assim, ele me entregou isso.
Ele entregou.
E me entregou uma queda de rosto no chão. Que puta, é outro
Nossa,
propósito.
Nossa, mal. É. Você tem que escutar isso que o Vitinho tá falando agora. A queda no chão. Ele pegou a Graciane... Você não é possível que você não viu isso.
Não, isso foi outra coisa. Eu tava falando da queda dele, mas aí... Eu tava falando dele caindo de cara com a roupa do monstro. Mas essa foi boa também. Que ele rodou a Graciane?
Não, o Vitinho, o mal. A Graciane de biquíni, ou de vestido e a bunda pra fora, ele rodando pelas pernas a Graciane. Imagina aquela cabeça rodando. Só que a cara dela foi no chão.
No chão, cara. Foi igual uma Ema.
Você precisa ver esse vídeo, mal.
Vou puxar aqui.
Incrível, cara. Incrível.
É muito incrível.
Assim, é muito. Se o BBB não matar eles, o Diego Hipólito mata. Só nessas brincadeiras que ele tá fazendo.
Mas eu acho que a Graciane quis, sabe? Porque ela treinou pra
ela
festa.
Ela quis.
Ela treinou brincou, esse passo, essa dança pra festa. Isso é um passo de dança.
É. Gente, assim, na boa, Diego em primeiro, Graciela em segundo, e eu ainda vou manter meu palhaço em terceiro, viu, Meridinho? Eu ainda gosto muito de Edilberto.
Eu gosto
muito.
Do palhaço, eu gosto. Gosto muito também
sentindo
dele.
Sentindo que ele vai ser o Michel Pecinha dessa edição, hein?
Ele é o Caio Caloteiro sósia, né? Sim, e acho que ele tem...
Ele é maduro, ele tem maturidade, Vitinho.
Mais
ele
ou menos, ele já entrou numas ideias erradas. Eu acho bom pra ele o Marcelo sair, inclusive, porque o Marcelo dá umas pilhadas nele do caralho.
Afunda ele, afunda. Mas ele é um cara esperto. Quando ele vê que o Marcelo vai sair, ele vai dar uma mudada de rota. Porque ele já falou isso pra eles. Se eu sair, vocês têm que mudar a rota de vocês.
É, ele já falou. Ele é esperto.
Ele não é burro, não. Concordo ele tem experiência também. Em Big Brother e eu acho que ele pode ir muito longe.
Maurício, sua lição de casa, hein?
Com as informações que eu recebi aqui de vocês, eu tenho minha queridinha da semana, que é a Grace, né?
Com certeza.
E até me estranha o Vidani não ter comentado mais sobre esses peidinhos aí que ela tem dado.
É verdade, que a Meridio já puxou, já tirou isso de mim. Aí
tirei. E aí a Mona também queria, falou, ai, tô com vontade de soltar um pum. Ela, peida, Mona, peida. Vai, Mona, peida.
Não, isso daí, hoje o Vinícius peidou do lado da mesa, na frente da Aline também. O peido tá demais, esse BBB tá bom de peido.
Né? Bom de peido. Eu ouso dizer que acho que nessa semana aí já superou todas as edições, porque se toda vez que a Grace acorda, ela peida e os outros também estão soltando aí, tá bem...
Cara, que a Gisele do BBB 20, vou te falar.
É verdade.
Ela peidava, nossa, numa frequência.
Jura? Não lembro. Tá,
lembrei disso agora.
Todo o raio-x dela era peido, pô. Era só peido mesmo.
Meu Deus. Mas o problema da Grace, porque além de ela só comer ovo, mas nesse momento ela não tá comendo ovo, ela tá comendo alimentos que ela não comia há muito tempo. Ela comeu chocolate que há 20 anos ela não comia, gente.
Olha isso, 20 anos sem chocolate.
Como é que a pessoa vai peidar depois disso?
Mas, ó, Mary Jo, tá na cara que ela vai fazer, né?
O quê?
Na cara. Ela vai comer tudo no BBB, o corpo dela vai mudar, e quando ela sair, ela vai fazer uma dieta que ela vai virar o Optimus Prime, irmão. Até agora, eu acho que a Grace ganhou um negócio que poucas pessoas ganham no BBB, que é, ela ganhou a oportunidade de se mostrar de verdade pro Brasil. A galera tá conhecendo a Grace.
E ela é gente boa, cara.
E ela é muito gente boa, cara.
E então, assim, ela é gente boa.
Ela deixou de ser esposa do Belo, vai deixar, quanto mais dias ela ficar lá dentro, de ser esposa do Belo, ela vai virar a Graciane Barbosa, que pouca gente conhece, de fato. Mas é isso, né? De queridinhos, acho que fechamos, né? Vamos pra detestadinhos e é isso aí.
Detestadinhos da semana!
O ódio é o sentimento mais puro que tem.
Queria lembrar... Uma parada? Lembrar não, né? O Dantinhas, lá que cobre o reality nas redes sociais, chegou a dar uma declaração interessante. Ele falou que achou que ficou um pouco gourmet o elenco desse ano, que rola muita preocupação com a própria imagem. Todo mundo quer sair daqui muito bem, não quer sair queimado pra fazer publicidade lá fora e tal. E em especial, ele falou das irmãs Camila e Tamires, que deram esporro na vitória do Matheus, que comemoraram quando escaparam do paredão, falando que não pode isso. E ele tá com receio do grupo, do elenco, não se jogar. Eu tô um pouco com esse receio também, confesso, tá? Eu tô meio que com medo. Eu tô sentindo um pouco de vibe de BBB 22, Thiago Abravanel, etc. Isso me apavora um pouco. Se a galera continuar muito amiga.
Uhum.
Mas eu vejo muito potencial nesse elenco aí. Muito potencial
mas
mesmo.
Mas tem alguém... O problema da edição do Thiago Abravanel é que tinha a entidade Thiago Abravanel que puxava isso, né?
Então, eu acho o Diego lá, o Diego da Vilma, ele é muito bonzinho
mesmo.
Diogo. Muito bonzinho. Ele é que ele é menos extrovertido que o Thiago.
Thiago
era um bonzinho, contagiava. Ele é mais exato, pra ele. Então,
esse era o problema.
Talvez
eu não acho que ele é tão querido. Eu não acho que ele é tão querido lá dentro.
É, porque mesmo se a galera tiver com esse perfil mais calmaria, com o tempo eles vão acabar se soltando. É inevitável, porque ninguém aguenta manter essa personalidade durante muito tempo. No caso do Thiago Abravanel, ele puxava a galera pra ficar daquele jeito, né? Então era um problema.
O Gabriel e o Mike, ele dá pra ver plenamente que eles estão com esse medo. Eles estão muito apagados.
Total.
E assim, eles são esportistas, competitivos, então não combina. Eu não acho que eles são desse jeito. Eu acho que eles realmente estão escondendo o jogo.
Mas ainda mais porque, né, eles devem estar com medo por conta do BBB 20 ainda, daquele trauma dos machistas e o papo todo. E eles entraram meio brifados. Eu acho.
Entrada meio brifado. Não, e o Diogo também entrou brifado. A Grace também entrou brifada.
Claro, todo mundo entra brifado.
Todo mundo nessa altura do campeonato entra.
Não tem, você tem que ver se você vai conseguir. O que eu acho escroto é quando a pessoa fica falando assim, a Vitória é atriz, ela tá atuando. O Diogo é ator. Eu acho que isso não é argumento, não vale pra esse pessoal lá dentro. Porque acho que a partir do momento que você entra, todo mundo tá brifado e não acho que chega a atuar. Você não consegue atuar 24 horas por dia.
Ninguém
eu
consegue,
acho.
Ninguém consegue.
E mesmo
consegue.
Brifado, você não consegue levar aquilo à risca.
Uma hora a emoção bate, pô.
Cada você explode, exatamente.
Dito isso, a gente já falou aí da Camila e da Tamires, que são meus detestadinhos da semana, mas não sei os seus, Meridion, você é a mesma galera.
Vou te falar, elas, depois desses últimos acontecimentos, eu detestei bastante, mas eu também não gosto do Marcelo, que tá no paredão.
Foi
meu
sei
primeiro
lá.
Detestadinho, foi ele e depois vieram elas. E elas
eu acho que eu não tô pensando no nele. Acho que eu não tô pensando nele, porque como eu acho que ele vai sair muito fácil.
Você é carta fora do baralho já.
Já tô considerando ele carta fora. Mas eu concordo contigo. Ele também merece esse posto aí. Você tem, Maurício, algum detestadinho?
Ah, eu sigo os relatores aí, né? Eu vou com vocês.
Boa.
Vocês falaram,
A única polêmica nessa primeira semana de BBB foi a brincadeira da Raíssa, que eles estavam brincando lá daquele lance de dublagem, atuação, sabe, Mal? Você fica atuando e o cara de trás te dubla.
Uhum.
E aí acho que botaram um homem pra fazer a voz dela, né? Botaram, tal pessoa vai te dublar. E ela falou, então eu sou trans.
Ai, meu Deus.
E aí a pessoa, puta.
Mandou mal pra caramba.
Na hora a galera já meteu um para com essa merda e tal. E já repreenderam na hora. E assim, gente, de verdade, acho que é um bagulho muito merda que reflete algum pensamento escroto daqui de fora que ela trouxe pra dentro da casa.
Uhum.
Mas ver isso numa menina de 19 anos é um bagulho que eu consigo entender de tá ligado? Tipo, beleza, tem uma carcada nela mesmo, ensina ela que ela tá na idade mesmo de aprender
isso,
a não fazer merda.
Lição aprendida, né?
É, sendo uma menina do interior de Minas, tipo, não é, sabe? Eu acho que tá ok, é uma pessoa de Ubá, Minas Gerais.
Isso.
De 19 anos de idade, que viveu a vida inteira num circo, vai saber o quanto de contato com a diversidade ela teve na vida. Então, eu consigo entender e acho legal que o BBB seja acolhedor com ela nesse sentido. A galera, ninguém ficou pesando na cabeça dela,
né?
Ela só falou,
chamou
a
atenção
pá.
Na hora e basta, né?
E não foi um negócio tipo, bota holofote, foram muito de boa, Maurício, foi legal isso. A galera só falou, pô, não precisa disso aí, não. Raíssa é Raíssa, tem nada de trans, não. É isso aí, pronto.
E aquilo que a gente já falou, acho que diversas vezes, principalmente na edição do ano passado, né? Deu a lição, a pessoa tem que aprender. Se voltar, se começar a repetir a mesma coisa, aí vale o carcar, né? Se não.
Empatia tem limite.
Exatamente.
É isso aí. E no fim é isso. Esse é o BBB que tá rolando. Vou falar, em Mary Jo e Maurício, eu tô, cara, cada dia que passa, mais acreditando que Rodrigo Dourado fará um trabalho diferente do que a gente tava acostumado a ver.
Olha aí,
se vai ser melhor ou pior, o tempo vai dizer. Mas que não tá sendo um BBB como os últimos dois, três, não tá.
Já é
já tá diferente.
Já é um ponto positivo, né?
Pra mim é excelente, cara.
Eu também tô achando. Várias coisas que eles estão trazendo e estão mexendo também com a nossa memória, com nossas memórias afetivas com o Big Brother. E eu acho isso bom.
É isso aí.
Inclusive, uma coisa que a gente não comentou no passado é que eles chegaram em carreata de carro, mal, na casa.
É verdade, né? Na abertura.
Que foi bem legal. Lembra quando vinha aquelas carreatas, a pessoa chegava de carro, ah, nos estúdios de Globo.
Verdade. Antigamente eles faziam isso, né? Saía do hotel, todo mundo.
Chegaram assim também. Chegaram assim.
Chegaram assim, foi bem gostoso também de ver.
Então, por isso até, mal, que no programa passado eu falei que tinha um ar de recomeço esse BBB. Ele tem muito esse ar mesmo, cara. Se assistir, se assistir a edição de hoje, até pela roupagem nostálgica, de mostrar momentos. Provavelmente o programa de hoje vai começar, né, do dia que a gente tá gravando, com algumas eliminações históricas do BBB ali.
Com certeza, né?
É bem emocionante, cara, bem legal.
Pô. Isso mexe com o nosso lado afetivo, né, nas memórias afetivas do Big Brother.
Isso, bota pra gente meio que dar um sentimento de, pô, valeu a pena acompanhar esses anos todos. Pô, que gostoso.
Fale mal, fale de mim, que eu gosto de Big Brother mesmo.
Bom demais.
Venha refletir sobre a vida com mais um Vidilema.
Mais uma semana sem Vida Enigma com Vidilemas,
hein? Vamos lá.
O Vidilema que eu recebi no Instagram de uma ouvinte nossa.
Ei, que beleza.
Tá? Uma ouvinte anônima que mandou: oi, Vitinho, tudo bem? Menino, tava escutando o episódio do Mal Acompanhado dessa semana.
Como é anônima se ela te mandou pelo Instagram?
Pois é, tô achando esquisito.
Ela pediu pra não ser identificada, né, gente?
Ah, tá
tudo bom. Bem. Traga um Vidilema pra você, me mantenha anônimo, por favor. Tá explicado? Tá aí na mensagem dela. Certa vez, eu estava andando pelo meu apartamento à noite, devia ser entre 19 e 20 horas, aquela hora que as janelas dos vizinhos viram TVs, por conta da escuridão da noite e da iluminação das casas. Parece que tudo vira HD, sabe? De dia você olha pra uma janela e vê uma sombra esquisita, à noite, descobre que é só uma planta. Enfim, tava andando pelo apartamento quando resolvi dar uma espiadinha na noite, sei lá, respirando o ar puro. Foi aí que uma janela específica chamou minha atenção. Era um quarto e a cama ficava virada de frente pro meu prédio. Na cama tinha uma pessoa deitada. Deitado. Porque era um homem. Um homem com as calças levemente abaixadas.
Ih, rapaz.
Um homem com calças levemente abaixadas que fazia um movimento frenético com a mão. Você já entendeu, né?
Sim.
Ele estava batendo uma punhetona. Palavras dela aqui. Ó, não sou eu, hein? Não sou eu que sou um boca suja aqui, não.
Tá bom. Não, você não falou nenhuma palavrão.
Não, nada.
Não.
Eu, particularmente, não julgo o ato. Fico até feliz pelo cara. Mas, pô, tinha que ser com a cortina aberta e a luz acesa? E ainda com a cama voltada pra um prédio onde moram crianças?
Ah, isso é verdade.
Na hora, fiquei muito dividida. Por um lado, pensava. Ele tá na casa dele, tem direito de fazer o que ele bem quiser. Mas, ao mesmo tempo, imaginei que algum menor de idade pudesse ver aquilo. Vai saber se essa não era, sei lá, a pira dele. Na hora me senti a pessoa mais conservadora do mundo, peguei uma lanterna e comecei a piscar na direção da janela com a intenção de ser empata punheta mesmo.
Acho maravilhosa.
Depois fui até o prédio e escrevi uma reclamação formal ao síndico. Não sei que fim teve, até porque era um prédio que vários universitários alugavam, então tinha uma rotatividade grande, eu mesma me mudei pouco tempo depois. Às vezes isso ainda me atormenta. Será que eu deveria ter ligado o foda-se e deixado o cara se aliviar? Ou o que eu fiz foi o certo? Existe certo pra essa história? Tá aí o dilema da nossa querida ouvinte. O que vocês acham, gente?
Eu pegaria até aquela... Sabe aquela luzinha vermelha que gatinho adora?
Laser.
Laser?
O laser.
Você ia tentar apagar o poste dele,
velho?
Ele ia achar que ele tá tentando matar ele.
É. Tem uma certa privacidade, gente. Ninguém precisa sair na janela, espreguiçar, você tá com um filho pequeno e assistir uma coisa.
É, mas assim, né,
o seu ato.
Em contrapartida, ele não tava se exibindo, ele tava na cama dele.
É, né? Mas era de frente pra janela, ela fala aqui, né?
Na janela tava se exibindo, de repente tava até fazendo já um marketing.
Então, mas às vezes, por exemplo, ela não fala que direção que ele tava apontando, né? Que tava ali.
É, a direção é importante.
Porque se ele tá vendo TV, por exemplo, ele pode ser só um cara distraído, que tava ali com o pornozinho dele.
É.
E tudo bem, eu consigo entender. Mas, dito isso, eu acho que assim, você como vizinha, preocupada com a vizinhança, eu acho que você mandou bem. Eu acho que ela mandou bem.
É a mulher aranha do prédio.
É, não.
Amigona
fez
da
ali uma denúncia, falou, gente, ó, pô, o cara tava batendo uma aí com a janela aberta, pô. Porque assim, o máximo que vai ter acontecido é, pô, irmão, fecha se for cortina, similar, né? Fecha a cortina. É. pô. Dá até pra usar a cortina depois de, né, de papel toalha. Que dá pra fazer.
É. Que nojo.
Porque assim, eu já passei por isso, Meridion, não com punheta, né? Mas com, por exemplo. Pô, moro lá no prédio quando eu morava em São Paulo. Aqui na Araraquara não tenho vizinhos prédios, né? Todos meus vizinhos são casas, então ninguém me vê. Aí eu até ando mais pelado em casa do que eu andava antes. Mas em São Paulo, várias vezes, deixei a cortina aberta. Vou passar ali, ó, por exemplo. Tô pelado pra tomar banho. Puta, esqueci o fogão ligado. Vou passar ali pra desligar o fogão. Aí passo pelado. E pensei, puta, a janela tava aberta, que merda.
Meu Deus, tô imaginando a cena.
Uhum. Eu queria entender por que que ele ligou o fogão e aí ele
foi tomar banho.
Aí ele decidiu, vou tomar banho. Aí lembrou que o fogão tá ligado. Negócio.
É, pô, sei lá. Tô fazendo arroz. Naquela hora que o arroz tá no fogo baixo, você esquece ali.
Ah, entendi.
Vou tomar um banho aqui.
Tá certo. Rapidinho, ainda mais nesse calor, né, pra refrescar.
Não, comigo já aconteceu, mas eu de calcinha sutiã, não pelada pela casa. E já tive problemas com isso.
Ih, que problema você teve, velho?
Não, de ver a pessoa olhando e eu, puta da vida, que eu esqueci.
Ah, que horrível!
Olhando pra mim com cara de sacana do outro prédio.
Nossa, que sacanagem. Olha, Meridio, eu sinto muito. Puta merda, que merda, hein? Caralho, tô muito triste ter perguntado.
É, que merda, né? Para de ser escroto, Vitinho.
Mas é isso que eu tava dizendo. Olha só, tipo,
eu não tava nu igual a você.
Eu não tava sacaneando, não, Meridio, eu tô falando sério. É. Tudo bem. Mas o ponto é exatamente isso. Olha, eu acho que quando é uma parada acidental, acontece, beleza, mas pô, o cara tá lá, né? De forma irresponsável, tudo faz se acidentar ou não. Pô, tem que dar um toque mesmo pra parar.
Tá certo.
É segurança de geral. Correta. E assim, saiba, você não empatou nada, tá? No máximo ele fechou a cortina e continuou.
Não, porque até a reclamação chegar lá nele, acho que já tinha terminado.
Já. Aí, terminou, já foi feliz. É. E felizes para sempre, tá tudo
vida
certo.
Vida que segue, vida que segue.
Vida que segue,
é. Obrigado, quem quiser mandar mais dilemas aí pro Vidilema, manda aí pra nós que a gente, né? Quem sabe.
É, quem me mandou essa Mary Jokes foi o Marcel, já me mandou faz tempo, tá? Porque eu boto num lugarzinho todas as piadas que vocês me mandam.
Olha aí, organizada.
Não tá muito organizado não, mas não é muito virginiano não, Vitinho, ou mal.
Tá bom.
Você não ia ficar tão orgulhoso não, mas vamos lá. Três amigos estão comemorando o ano novo, é uma Mary Jokes de ano novo. Bebendo, fumando, curtindo a doidado, aí de repente começa a bater a consciência, o primeiro amigo fala, rapaz... Meta do ano que vem, vou parar de beber. Segundo amigo, motivado pelo sacrifício do primeiro, fala, bacana. Então eu vou acompanhar e vou parar de fumar. Os dois se abraçam, felizes por estarem nessa juntos. E olha pro terceiro e pergunta, e você, vai parar com o quê? Aí o terceiro responde, eu vou parar de andar com você.
Eu gostei porque eu imaginei nós três nessa...
Daria, né, pra encenar,
né?
É verdade. Excelente, velho. Muito maravilha. Bom.
Esse é o Top Fãs do Vidani.
Vou roubar hoje, hein? Vou fazer um top fã aqui que o querido do Wesley Gomes mandou pelo Instagram aqui, ó. Bom dia, príncipe. Não sei quando vocês gravam mal acompanhado, mas aquele top fã maroto, alegria e tranquilidade. Eu sou palmeirense, somos praticamente co-irmãos. Temos o mesmo ídolo animal.
Olha aí.
E ele quer citar os filhos dele, Marcos e Alice, que são autistas. O filho dele tem 11 anos e já riu muito dos nerd players nossos aí, Maurício.
Ah, que legal, cara.
Então, beijo aí pro Marcos, pra Alice e pra você, Wesley, querido. Tamo junto. Valeu. Wesley que concorda comigo 100% na opinião sobre o menino Ney, dizendo que é TNT Sports, baba demais o ovo dele, tamo junto. Valeu, Wesley. Bração. E Maurício tá no Nerd Player dessa semana, inclusive, hein?
Tem, gravei lá um rapidez, porque o chefe tá ocupado.
Editando um negocinho.
Editando um negocinho lá. E aí eu tive que gravar um rápido, não deu tempo nem de chamar alguém, aí eu tive que gravar sozinho.
Pois é. Mas tudo, não quis te cobrar, não, viu, mano? Se parecia.
Não, eu entendi.
Mas fica a cobrança aqui.
Eu entendi a cobrança, por isso que eu já me expliquei.
Eu acho
já.
Total. Tá bom, total. Tá bom.
Eu entendi a cobrança e já me expliquei.
O Guilherme Rodrigues também mandou aqui pelo Telegram, que ele que ouve desde o primeiro episódio, nunca teve coragem de mandar e se tornou fofoqueiro por conta nossa. Obrigado, Guilherme.
Aí, maravilha. Oh,
que delícia pra você, muito obrigado, tamo junto.
Top Fãs do Mal.
O meu top fã vai pro Hector Olisabi. Bonito nome, difícil. Queria um top fã do mal, porque assim como ele, eu tô com zero vontade de acompanhar o BBB. Mas ver vocês comentando é sempre maravilhoso. Eu vou me colocar como ouvinte nessa temporada aqui. Eu vou ficar só ouvindo vocês falar sobre o BBB. Não vou assistir e vou só passar essa temporada aqui só ouvindo vocês.
Acredito, mal.
Eu tô velho já, né, Mary Jo?
Gravei com você.
Que isso,
eu tô mais velha que você. Te conheci, a gente lá comentando empolgadíssimos no Mamicas sobre... Que isso,
mano? É verdade, né? É verdade. Você me conheceu naquele episódio, mas eu já tinha te conhecido antes, porque eu já tinha falado com você, mas você esqueceu.
É,
né?
Verdade. Mas tinha sido uma conversa rápida. O microfone, é assim. Olha, ficou até mal o microfone.
Não, já eu volto. Já volto a assistir, gente, prometo. Isso. Mas um beijo aí pro Hector. Assista também, Hector.
Assista, Hector, vem com nós. Vem assistir o Jack Porto. Cada dia
vamos contagiar vocês. Eu e o Vitinho vamos contagiar vocês.
Gente, se eu cedi ao Jack Porto, vocês têm que ceder ao BBB, tá? É.
Gente, o Mauro não sabe o que ele tá perdendo.
Sério, Maurício, deixa eu falar um bagulho do Jack Porto aqui, aproveitar. Tem um trecho, Mauro, do Jack Porto, que eu vou te mandar depois, que é um compilado de vezes em que entram em assuntos polêmicos na casa e ele foge do ambiente.
Ah, isso eu gosto. Isso me manda, por favor.
Cara, levantam a pauta do machismo, ele levanta a cabeça que nem um suricate e vai embora.
E ele levanta
uma conversa sobre racismo e ele vai embora.
Ele bota o narizinho dele lá pra cima, aquele cabelinho dele penteado, ele levanta mesmo Mary o narizinho. John, vai,
parece que você consegue ver todas as engrenagens do cérebro dele funcionando e ele, opa. Puta, melhor ir embora.
Olha, mas assim, dado os últimos Big Brothers.
É uma alternativa boa,
né? Ele se impede de falar alguma bobrinha que vai prejudicar ele.
Autoconhecimento, Maurício. Isso é terapia em dia, tá?
Pô.
Terapia em dia total.
Quantos brothers não devem pensar hoje? Puta, devia ter feito isso.
Né? Totalmente. É. Se eu metesse o Jack Porto, eu tava safe, hein?
Top fãs da Mary Jo!
Eu também vou mandar um top fã aqui pra um ouvinte nosso que mandou pelo Instagram, que ele essa semana me pediu, por favor, que ele não tem Telegram, e botou pra mim. Queria pedir um top fã ontem, porque eu quase morri num acidente de carro.
Meu Deus!
Tava ouvindo vocês enquanto ia pro sítio, e no hospital foi o que me deixou mais tranquilo, pois tive que ficar até as 3 da manhã em observação. É o Vinícius Spezia.
Não, mas então, o acidente foi porque ele tava ouvindo a gente?
Não. Não, não foi. Não foi, Vitinho. Mal. Ele tava ouvindo a gente e sofreu um acidente de carro.
Ah, tá. Por favor.
Mas não, aí o que deixou ele tranquilo foi ouvir a gente depois, e aí ele ficou bem tranquilo. E vou mandar um beijo especial pra você, viu? E vou mandar um pra Adriana, que falou pra mim que era um top fã da nossa rainha Jique, que está sempre certa. Mary Jo, especialmente na questão do doce de leite. Estou no Chile agora e dei uma passadinha na Argentina. O doce de leite do Chile, ou manjar, como eles falam lá, não se compara ao argentino. Olha. Um beijo grande pra você. É isso. Meus top fãs são esses.
Muito obrigado.
A Carol tá aqui na minha frente pedindo um top fã pra ela. Carolzinha.
Beijo, Carolzinha.
Ó, seus tios estão te mandando. Ela tá pulando aqui. Ué. Seus tios estão te mandando. Ela sempre fala, meus tios, Vitinho, mal.
É isso.
Bonitinha.
Esse é o top fã do Bezerra.
Oi, gente. Bezerra por aqui. Meu top fã essa semana é o Guigo Oliveira. Ele mandou a seguinte mensagem lá no grupo do Mal Acompanhado no Telegram. Quero um top fã do Doug, que quero me inspirar pro projeto Wolverine, e perder a barriga de chope. E além disso, estou maratonando o franguinho e quase chegando nos atuais. Vamos nessa, Giga. Você vencerá, meu amigo. Falando em projeto Wolverine, acredito que hoje o Maurício tem algo a dizer sobre essa máquina indestrutível que é o meu corpo. Prestem bem atenção.
Sabe o que os ouvintes estão fazendo? Eles estão pegando o post das costas do Bezerra e mandando pra mim no Instagram.
Nossa, mas é uma transformação, né? Ele bota o tempo todo.
Vocês viram que o personal dele postou ele? O personal dele postou?
Mas o personal sempre posta ele, não posta?
Cara, demais. Não, mas ele postou o antes e depois do Doug. Olha aí o resultado
do meu trabalho. Pois é, o meu personal tá doido pra fazer isso, mas ele não tá conseguindo essa mudança.
Tá faltando depois.
Tá faltando.
Só tem antes, por enquanto.
Tô presa.
Faz uns 2 anos já, não sai.
Agora, o Doug, que isso, hein, Doug?
Não, o Doug eu vou falar, hein?
Insuportável.
Não, eu vou falar pra vocês, hein? O homem é brabo.
É, não, eu já tinha colocado ele no mudo, né, no Instagram. Porque eu não preciso mais ver isso, né? Vi uma vez, basta. Agora ele fica postando toda hora. Agora não bastasse isso, os ouvintes ficam me mandando. Então, assim, não tem escapatória. Tem que ficar encarando as costas do Bezerra. As costas bem definidas.
Definidas, né? Você viu os músculos, né? É impressionante.
Fala, Vidani.
Palavra maldita!
Você ia falar alguma coisa?
Não fala nada. Não? Não fala nada. Tô sem palavras quando o Doug ia revelar demais.
A palavra maldita de hoje vai ser costas do Doug.
Costas do Doug.
Costas do Doug. Tá hashtag costas do Doug. E coloca uma foto das costas do Doug também, né?
Põe. Compartilhe nos stories de vocês. Ó, todo mundo que compartilhar a foto das costas do Doug e me marcar, eu vou seguir de volta.
Tá? Olha aí.
Tem que compartilhar a foto deles ali, ó. Pau, eu vou seguir de volta.
É a palavra maldita de hoje. Marquem.
Mas, ó, fala vim pelo mal acompanhado. Isso. Tal.
Ah, não foto tem como das não, o cara vai... O cara vai te marcar na foto das costas do Doug e ver por onde.
Não, mas tem que divulgar pra quem segue ele, Maurício, que é o mal acompanhado, entendeu?
Tá bom.
Tem que botar lá o link assim, ó. Ouça o mal acompanhado. Link do mal acompanhado.
Foto das costas do Doug.
Também trabalho, marca, hein? Vidani, e marca o perfil do mal acompanhado também. Pô, eu vou seguir de volta. Tem que ter trabalho.
Porra, vai ter que ter um manual de instrução aí daqui a pouco pra fazer
tudo. Isso, exato. Mas façam isso. Beleza. Vai que der, gente.
Façam isso. Divulguem lá o Instagram do Doug também.
As costas do Doug.
É isso aí, gente. Mal acompanhado dessa semana vai ficando por aqui. Deixa eu agradecer a Mary Jo por abrilhantar esse programa mais uma vez.
Obrigada, Mal. Obrigada, Vitinho. E tô amando o BBB, isso que eu quero dizer. Eu tô feliz de ele estar de volta. Eu não tô com aquela sensação de, ai, tenho que assistir. Tô gostando de verdade. Espero que vocês venham junto com a gente pra gente comentar e aproveitar essa época que eu adoro.
Maravilha. E obrigado, Vidani, por ter carregado esse programa nas costas mais uma vez.
Obrigado, Maurício. Obrigado, Mary Jo. Obrigado, audiência maravilhosa do Mal Acompanhado. Estamos juntos. E, pô, queria dizer um negócio, mandar um beijo aqui, né? Porque o Instagram não tava me entregando fotos de menina bebê Luísa de Dani Rodrigues, tá? Então, quero mandar um beijo pra Dani Rodrigues.
Eu demorei.
Mandar um beijo pra Luísa, pro que fez mêsversário de Toy Story, que eu vi maravilhoso. Gente, simplesmente a neném mais fofa
princesa
desse Brasil.
Ela é uma princesa.
Sim. Beijo, Dani. Saudades.
Beijo, Dani.
Volte,
saudades.
Volte não tão logo. Aproveita aí a licença maternidade.
É, aproveita. Vai com calma. Aproveita. Vai com calma, Dani. Um beijo pra você e pra toda a família. E semana que vem estaremos de volta, gente, com mais um Mal Acompanhado. Não deixem de compartilhar esse episódio. Valeu todo mundo pela audiência. Beijo no coração e tchau.
Mais um programa editado com o sabor das costas de Doug Bezerra. Um beijo, Doug. Beijo, alegria. Doug.
Ouvinte, não esqueça de usar a hashtag costas do Doug quando for compartilhar este programa e a foto das minhas inebriantes costas.
My God.